galerias, faz favor.
Depois das outras empresas.
Depois das três, não é?
Sim, usaram duas. Acho que os agentes não ouviram, senhor presidente.
Ouviram, ouviram.
Ouviram?
Ouviram.
Vou lhe dar a palavra para começar. Tem algum é lento ou é...
Dois anúncios, mas um é da... Pois é, o Sr. Presidente divide, não é?
Está a Marina, está ali. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Peço ao Sr. Secretário o favor de fazer a leitura do que for para ler neste momento. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dar... informar a Câmara da entrada da seguinte iniciativa que foi admitida. Projeto de lei número 188 da Iniciativa Liberal, realização das avaliações nacionais nos anos finais de cada ciclo do ensino básico. Informar igualmente a Câmara dos resultados eleitorais por força das eleições realizadas no dia de ontem. Assim, Conselho de Estado. Votantes, 221. Votos a favor, 168. Votos brancos, 40. Votos nulos, 13. Nos termos legais aplicáveis, declaram-se eleitos Francisco José Pereira Pinto Balsemão, do PSD, Carlos Manuel Félix Moedas, do PSD, Pedro Nuno de Oliveira Santos, do PS, Carlos Manuel Martins de Val César, do PS, André Claro Amaral Ventura, do Chega. Conselho Superior da Magistratura. Votantes, 221. Votos a favor, 158. Votos brancos, 57. Votos nulos, 6. Nos termos legais aplicáveis, declaram-se eleitos, na condição de efetivos, Alfredo Castanheira Neves, do PSD, António José Barradas Leitão, PSD, Marta Porto Carreiro, PSD, Gabriela Pinheiro, PSD, Telma Solange Silva Carvalho, PS, Inês Vieira da Silva Ferreira Leite, PS, José Manuel Mesquita, PS e, na condição de suplentes, Alexandre Cunha Azevedo, PS. Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Votantes, 223, votos a favor, 164, votos brancos, 56. Votos nulos, 3. Nos termos legais aplicáveis, declaram-se eleitos como efetivos João Filipe Marques, PSD, Tiago Susteu Fidalgo de Freitas, PS, e na condição de suplentes, Sofia Alcaide, PSD, e Maria Mariana de Melo Egídio Pereira, PS. Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos. Votantes, 223, votos a favor, 174, votos brancos, 45, votos nulos, 4. Nos termos legais aplicáveis, declaram-se eleitos, na condição de efetivos, Ana Rita Barreira Duarte Bessa, PSD, Maria do Rosário Lopes Amar da Costa, da Luz Carneiro, PS, e na condição de suplentes, Maria Germana de Sousa Rocha, PSD, e Rita Mafalda Nobre Borges Madeira, PS. Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis de ADN. Votantes, 223, votos a favor, 151, votos brancos 65, votos nulos 7. Nos termos legais aplicáveis, declara-se eleito José Manuel de Albuquerque, Porto Carreiro, Canavarro, PSD. Presidente da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Votantes 223, votos a favor 145, votos nulos 68, votos nulos 10. Nos termos legais aplicáveis, declara-se eleita Isabel Maria Duarte de Almeida Rodrigues, PS. Comissão Nacional de Eleições. Votantes 222, votos a favor 206, votos brancos 12, votos nulos 4. Nos termos legais aplicáveis, declaram-se eleitos na condição de efetivos Teresa de Andrade Leal Coelho, PSD, Fernando José dos Santos Anastácio, PS, Fernando José Silva, Chega, Frederico Ferreira Valente Nunes, da Iniciativa Liberal, Gustavo Heitberg, do Bloco de Esquerda, João Manuel Rosa de Almeida, Partido Comunista Português, André João Maurício Leitão, de Valvemans, do Livre, e António Pedro de Carvalho Moraes Soares, CDS-PP. E, na condição de suplentes, Francisco Maria Gonçalves Lopes Figueira, PSD, Filipe Arraes Lima Bacelar, PS, e Natércia das Neves Rodrigues Lopes. Conselho Superior do Ministério Público. Votantes 221, votos a favor 177, votos brancos 38, votos nulos 6. Nos termos legais aplicáveis, declaram-se eleitos, na condição de efetivos, Sofia Galvão, do PSD, Orlando Massarico, do PSD, Vânia Gonçalves Álvares, PS, Paulo Rio da Costa Valério, PS, José Carlos Lourinho Soares Machado, Chega, e na condição de suplentes, Pedro Miguel Ramos Almeida, PS. Presidente do Conselho Económico e Social. Votantes 223, votos a favor 148, votos brancos 70, votos nulos 5. Nos termos legais aplicáveis, declara-se não eleito Luís Miguel Paes Antunes, PSD. Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários. Votantes 223, votos a favor 164, votos brancos 55, votos nulos 4. Nos termos legais aplicáveis, declaram-se eleitos na condição de efetivos Fernando Licínio Lopes Martins, PSD, Rui Manuel Tavares Vanceiros, PS, e na condição de suplentes Pedro Miguel Neves Souza, PSD, e Raquel Helena Veiga Saraiva Franco Muniz, do PS. Por fim, Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários, votantes 223, votos a favor 152, votos brancos 65, votos nulos 6. Nos termos legais aplicáveis, declara-se eleita Susana Antas Videira, PSD. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Vamos então dar início aos nossos trabalhos, ao ponto 1. E pedi aos senhores deputados para serem também o mais possível rigorosos na gestão do tempo, sabendo que há 15 segundos de tolerância, pode ser sempre aproveitado para terminar aquilo que têm para dizer. Vou dar a palavra ao senhor deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, senhores deputados, o que nos traz aqui hoje é o caos em que a Santa Casa tem sido gerida nos últimos anos em Portugal. A Santa Casa da Misericórdia é o exemplo de tudo o que está errado em Portugal. Excesso de dinheiro público, gestão partidária, caos e promiscuidade nas nomeações, um enorme polvo de nomeações, de perdas de dinheiro, de prejuízo que só prejudica uma entidade, a mesma prejudicada há 50 anos, o povo português. A mesma há 50 anos prejudicada, o povo português. O negócio da Santa Casa, da internacionalização, fez soar os alarmes pelo país inteiro. Nesta internacionalização, dirigentes, mormente ligados ao Partido Socialista, apostaram numa gestão da Santa Casa a colocar milhões de euros em Moçambique, no Peru e no Brasil. Todos estes investimentos, até ao dia de hoje, não obstante todo o dinheiro recebido pela entidade em nome de nós, os portugueses, este investimento teve zero retorno até ao dia de hoje. Ou seja, uma Santa Casa de misericórdia, não para quem precisa de misericórdia, não para quem precisa de apoio, mas para os mesmos de sempre, continuarem a encher os bolsos à custa do dinheiro dos contribuintes portugueses. O caso do Brasil é paradigmático. Mais de 20 milhões de euros investidos através de um investimento que seria fortíssimo, que teria um retorno elevadíssimo e que até hoje trouxe zero de receita. Quando olhamos para a gestão da Santa Casa, parece com grande particularidade e proximidade a gestão que José Sócrates fez do país durante o seu tempo de governo. Mas aqui não há tempo a perder. O país perdeu dinheiro, nomeações de amigos e familiares foram feitos, não há mais nada a esconder, não há tempo a perder. Este Parlamento deve investigar até ao fim e em nome da verdade para onde foi este dinheiro, quem beneficiou dele e porque a gestão foi tão mal feita. Senhor Presidente e Senhores Deputados, à hora aqui que estamos, temos declarações da vice-provedora de missionária da Santa Casa da Misericórdia, que vou ler para choque do país inteiro. Quando cheguei à Santa Casa da Misericórdia, havia tantas chefias que eram impossíveis de serem contadas. São 500, segundo a imprensa. Alguns eram chefes deles próprios para poderem receber mais dinheiro, dinheiro dos contribuintes. Senhor Presidente e Senhores Deputados, nós não sabemos o papel de quem e as nomeações de quem. Sabemos das nomeações que foram feitas. Paulo Pedroso, por exemplo, conhecido de todos, é hoje consultor externo da Santa Casa da Misericórdia com um salário de 3.700 euros por mês. Eu gostava de olhar os portugueses nos olhos para lhes dizer se acham alguma vez bem, se podiam conceber que Paulo Pedroso seja hoje consultor da Santa Casa da Misericórdia com 3.700 euros líquidos por mês. Senhor Presidente e Senhores Deputados, as nomeações da Santa Casa da Misericórdia só não envergonham o Partido Socialista, porque envergonham o resto do país inteiro. E enquanto eles estão de acordo com os Paulos Pedrosos desta vida, nós dizemos que vamos descobri-los um a um e fazê-los pagar o que gastaram por Portugal. Muito obrigado.
Não tenho pedido esclarecimentos. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, para uma intervenção. Tenho dado a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão. Senhores deputados, vai usar a palavra à Sra. Deputada Mariana Leitão. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Hoje estamos aqui para restaurar a credibilidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Uma entidade secular cujo papel social na sociedade é fundamental e tem de ser preservado. Hoje devemos deixar de lado as nossas divergências ideológicas e, em conjunto, garantirmos que uma das funções primordiais desta Câmara se realize: fazermos o escrutínio de décadas de gestão financeira e estratégica da Santa Casa. A situação financeira tem já sido objeto de amplo debate, uma vez que se tornou do conhecimento público a existência de desequilíbrios orçamentais que colocam em causa o normal funcionamento da instituição. No plano de atividades e orçamento relativo ao ano 2024, reconhece-se a degradação financeira e uma provável ruptura de tesouraria, dada a existência de um déficit de 25 milhões de euros e a necessidade de um reforço de entre 55 a 65 milhões de euros para satisfazer compromissos inadiáveis, nomeadamente despesas com pessoal. Tendo sido identificada uma necessidade de diversificação de fontes de receita pela dependência da receita dos jogos, que tem vindo a decrescer, foram tomadas diversas decisões estratégicas ao longo dos anos, tais como a entrada no mercado das apostas hípicas, os NFTs, a internacionalização dos jogos